senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação e, no decorrer, iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Guilherme Jardim. Bom dia, Sr. Guilherme. Pode prosseguir.
Bom dia. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Obrigado pela participação de todos vocês em mais um conference call mensal da Blue Line. Né? O nosso fundo ele completou 8 meses no final de janeiro. A gente hoje vai falar sobre o comportamento do mercado nesse primeiro mês do ano, nos primeiros dias de fevereiro também, e passar as nossas impressões a respeito dos principais eventos registrados no Brasil, na América Latina, mercados globais, vários eventos aí marcando esse início de 2020. Bom, falaremos também a respeito do fundo Blue Alpha e, para isso, o Giovanni Silva, nosso CEO, fará suas considerações. Depois do Giovanni, o Fábio, nosso Head da área de Research, Fábio Akira, vai compartilhar com vocês algumas visões da casa, especialmente focando hoje em eventos relacionados à política monetária. Giovanni, por favor.
Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da performance de risco, resultado, atribuição, referente ao mês de janeiro. Vou adiantar um pouquinho como é que o mês de fevereiro está se desenrolando. Depois eu vou falar um pouquinho dos cenários e do posicionamento, como a gente está vendo o cenário externo e cenários locais na América Latina, como a gente está se posicionando. E por último, eu vou passar para vocês uma fotografia de como está o fundo hoje. Então, em janeiro, a gente teve um pequeno resultado negativo de 25 bases. A gente rodou o fundo com uma volatilidade de 4,30. Se a gente pegar o fundo desde o início até o fim de janeiro, o fundo deu um retorno de 6,41, que representa 174 do CDI. A volatilidade nesse período 3,33 e o Sharpe anualizado 1,24. Olhando já o mês de fevereiro, o FIDER está com 85 bases positivos, a gente está com uma volatilidade de 6,01. Se você pegar desde o início até ontem, o resultado do fundo está em 7,31%. Isso dá 192,6% do CDI, que é muito próximo do nível que a gente virou o ano. A gente virou o ano exatamente com 200 do CDI, a gente está bem próximo de 200 do CDI. A volatilidade desde o início, 3,46, e o que nos dá um Sharpe anualizado de 1,47. Eu acho que o resumo da ópera é que o fundo agora está rodando com uma volatilidade mais próxima do que é o nosso target, né? A gente está rodando com 6%, a gente já passou aí os 6 meses, então a gente está aumentando um pouco a volatilidade de acordo com as nossas convicções. Substanciando o P&L, o resultado de janeiro, tivemos uma perda de 61 bases em equity, tivemos um ganho de 34 bases em rates, FX uma perda de 13 bases, caixa menos custos, 16 bases positivos. E olhando desde o início, tivemos desse resultado aí de 7,31 do fundo, nós temos a contribuição de bolsa, 5,85, contribuição de juros, 0,97, e a contribuição de FX, menos 1,12. Sendo que caixa e custos é 0,72. Né? Então, uma performance bastante consistente em bolsa, com a nossa mesa bottom-up, nossos analistas. O book de juros, ele tem, eu diria que no ano de 2020, é o book que foi mais rentável. A gente teve uma bela performance no book de juros até agora. E o book de FX, que é o hedge das nossas posições, naturalmente, por ser hedge, se as posições andam para o lugar certo, esse book tende a perder dinheiro. A notícia boa é que o resultado negativo de FX, que é, como eu falei, o hedge das nossas posições, ele tem melhorado bastante. E isso é função da abertura do nosso veículo externo. A gente ganhou novas alternativas de investimento fora, e isso tem ajudado bastante o book de FX. Então, mesmo no book de FX, que é o hedge, tem melhorado consideravelmente. Falando de alocação de risco, pegando janeiro, 36% juros, 15% câmbio, 49% bolsa. Se você pegar desde o início, 35 juros, 16 bolsa, 49, desculpa, 16 câmbio, 49 bolsa. Qual é a informação que tem aqui? Existe uma consistência na estratégia, né? A nossa estratégia não está mudando. Ela reflete o cenário que eu vou comentar no tópico 2, que é o cenário do Brasil, que a gente está otimista com ativos reais e, portanto, a gente tem sido consistente em alocar 50% do risco em bolsa. Esse é o tópico número 1, de performance. Vamos agora à parte de cenário. Começando pelo cenário externo, eu queria ressaltar três eventos que estão impactando o cenário externo. Primeiro, já passou, que é o evento do Irã, o ataque dos Estados Unidos ao Irã. A conclusão desse evento é que ele fez as taxas de juros globais caírem. Por quê? Porque isso aumenta o risco do mundo crescer menos e, ao mesmo tempo, o preço do petróleo ele caiu após esse evento. Então, ele foi um evento, digamos, um tom recessivo, o que contribuiu para os juros globais caírem. A gente tem que sempre pensar que o Brasil está inserido nesse cenário global. Essa informação é importante para a gente entender a dinâmica das taxas de juros na América Latina. Segundo evento que nós estamos vivendo nesse momento, coronavírus, né? Não existe nada mais brilhante a se falar do que dizer que é um evento passageiro. A gente não é especialista em saúde, mas assim, se você dá um passo para trás e pensa no que está acontecendo, isso já aconteceu outras vezes, certamente é um fato passageiro. Isso tem implicações pequenas? Certamente que não. Mas é um fato passageiro. Você não pode mudar a tua visão na América Latina por um fato que é um fato passageiro, né? A questão é qual vai ser o impacto no Q1, que é o primeiro quarto do mundo, olhando para a China, e como isso vai impactar o resto do mundo e, no nosso caso, a América Latina. Então, essa que é a grande conta que está sendo feita agora. Um raciocínio simples é pensar, bom, a taxa de mortalidade na província de Hubei é 2,11% e a taxa de mortalidade fora da província de Hubei é 0,3%. Então, assim, não me parece uma coisa assim extremamente alarmante do ponto de vista econômico. Certamente é preocupante do ponto de vista humanitário. Então, a nossa postura, a gente não mudou absolutamente nada a nossa visão. A única coisa é que a gente está diversificando os nossos hedges para moedas que têm mais influência com a China, e certamente a gente tem exemplos na América Latina como Chile, Colômbia, Brasil, por que não, né? E Peru. O México não é impactado por esse fenômeno. Então, o segundo fenômeno do ano, ele também é recessivo. Eu estou enfatizando esse ponto para você entender, por exemplo, o que aconteceu com a US Treasury. Ela caiu 30 bases desde o início do ano, né? E o terceiro fator de risco são as eleições nos Estados Unidos. A gente também aqui não é especialista em política americana, mas a gente tem um debate bastante intenso na companhia. E a gente chegou a algumas conclusões, né, preliminares. Ninguém pode afirmar nada de maneira assertiva, mas algumas conclusões já são razoáveis que a gente possa falar. Primeira conclusão, do lado democrata, está claro que o candidato é o Bernie Sanders, né? Essa é uma conclusão. A segunda conclusão é que na ala moderada você tem muito mais moderados do que progressistas dentro do Partido Democrata. Isso você vê pela distribuição entre o prefeito de Indiana, Mayor Pete, essa nova candidata que está ascendendo agora, a Amy, e, por que não dizer, o Biden e futuramente o Bloomberg. A conclusão que a gente está chegando, a preliminar, é que provavelmente a gente vai caminhar para um segundo turno no processo das primárias democratas, e no segundo turno, esse maior número de delegados moderados deveria levar a um candidato moderado. Eu falo deveria porque, se você olhar no site de apostas, o Bernie Sanders ainda figura como o número um. Mas a gente está com opinião um pouco diferente. A gente acha que, no final das contas, o Partido Democrata vai acabar levando uma figura moderada, porque o cara que teria mais chance de ganhar do Trump. Então, a nossa visão ela é um pouco menos preocupante do que era um mês atrás em relação a eleições nos Estados Unidos. Por fim, um outro fato importante a ressaltar: a solidez da economia americana. Os dados estão vindo muito no lado forte, os earnings vieram bem interessantes e a popularidade do Trump subiu. Ele está no nível mais alto de popularidade desde que ele foi eleito. Então, nos Estados Unidos sempre é 50-50, não dá para dizer o Trump vai ganhar, mas certamente que é muito difícil o mercado se proteger muito desse evento antes de junho. E esse é um fator importante, porque isso afeta nosso processo decisório de comprar proteção ou não nesse momento. Bom, o cenário externo é esse. Vamos agora para os cenários locais, começando por Brasil. Primeira evidência, o Brasil foi o país que mais sofreu com o coronavírus. Você olha, por exemplo, a bolsa chinesa, o índice, o FXI, ele caiu 4% no ano. Aí você olha o EWZ, caiu o dobro, caiu 8%. Né? E se você olha, por exemplo, o México está com uma alta de 4%. Então, certamente que o Brasil foi bem punido nessa crise, muito explicado pela desvalorização do câmbio, mas também um pouco explicado pela bolsa em reais. Então, a primeira impressão que fica é que, nesses níveis atuais, parece interessante você ter o risco Brasil, como a gente tem. O segundo elemento que a gente tem discutido bastante, que é um fato que todo mundo já sabia há muito tempo, mas isso reforça a nossa visão um pouco mais otimista com o Brasil, é que, definitivamente, seja pelo cenário externo ou seja pela condição macroeconômica local, o Brasil está caminhando para um equilíbrio de juros mais baixo, né? A discussão agora é se vai para 4, não vai para 4. Ao passo que a nossa moeda ela está se equilibrando num nível mais desvalorizado, que é o nível de 4,30. E quando eu penso nesse equilíbrio, eu não tenho como não ficar otimista. Né? Há 3, 4, 5 anos atrás, eu não vislumbraria o Brasil com um juro de 4% e um câmbio de 4,30, que é um câmbio bem competitivo. Então, acho que esse elemento é importante pensar nisso. Né? O Brasil parece que vai conseguir conviver com uma taxa de juros mais baixa para os nossos padrões e com um câmbio mais competitivo, que para mim é uma notícia boa. A questão do Banco Central, ele interrompeu o ciclo de afrouxamento monetário, mas, como o próprio nome fala, interrompeu, talvez não finalizou. Então, a discussão agora é o que pode acontecer. Eu particularmente, acho que eles não vão fazer absolutamente nada por um longo tempo. O risco seria a economia enfraquecer e eles ter que cortar um pouquinho mais. Mas eu acho que, dentro do radar deles, ficar parado e analisar esses fatores de quanto de estímulo já foi colocado na economia. Enfim, eu honestamente, o Fábio vai colocar a visão também dele, mas eu não vejo nenhuma ação de política monetária acontecendo no curto prazo. Em relação a reformas, assim, o feedback que o Fábio tem passado para a gente é positivo. Reforma tributária parece que é a reforma da vez. Existe alguma organização em torno da proposta que o Maia tem liderado no Congresso. Então, eu acho que isso poderia ser uma notícia boa aí ao longo do ano. Apesar de que eu acho que a expectativa por reformas hoje é muito menor do que era no passado. Dito isto, a gente continua mantendo absolutamente a mesma visão nossa. A gente tem nosso risco aí, como eu falei, né, 50% do risco em bolsa. A gente tem 36% do risco em juros. Eu particularmente gosto bastante de juros reais longos, porque eu acho que pode comprimir. O mundo continua num processo de compressão de juros e a curva brasileira ela é bastante inclinada. Não, pelo contrário, não tem nenhum risco assim de. Eu não vejo um risco de um alta de juros no curto prazo. Assim. Então a gente e o FX a gente é comprado em dólar por várias razões, né? Porque o Brasil tem uma conta corrente já bastante elevada. O diferencial de juros continua diminuindo, né? Então nos parece que é uma boa proteção. Passando para México, uma discussão interessante. Eu acho que quais seriam as fontes de notícias positivas no México? Eu vejo uma somente, que seria o AMLO deixar o setor privado entrar na parte de energia. Essa seria uma notícia muito boa. Honestamente, eu não vejo isso acontecendo. Existem esses projetos de infraestrutura que movimentariam um volume bem alto de recursos, mas, no momento, a minha opinião é que isso pode ser algo como a sessão onerosa foi no Brasil, tipo uma expectativa grande e depois uma grande frustração. Mas a gente tem que monitorar isso. Se eles fizerem esse movimento, será uma notícia muito boa para o México. Do outro lado, a inflação no curto prazo está subindo, como a gente estava prevendo. O Diogo tem comentado isso bastante. A curva de juros precifica um juro terminal de 6%, enquanto que os membros do Banxico têm falado aí que o juro pode terminar um pouquinho acima de 6%. Então, por enquanto, o play de juros no México ele é quase que um para um com o play de juros nos Estados Unidos. E a gente não gosta da Bolsa. A gente acha que a Bolsa mexicana ela deveria performar pior que a Bolsa brasileira. Esse é um fato. E também, com relação à moeda, a gente continua positivo. Então, a conclusão no México é negativo em Bolsa, positivo na moeda. No Chile, eu acho que é o país que está mais vulnerável na América Latina. Não bastasse os protestos, toda a incerteza em relação à questão constitucional, à revisão constitucional, você agora tem um impacto vindo da China e o Chile certamente é o país mais vulnerável, porque tem uma concentração muito forte em commodity e especialmente commodities consumidos pela China. Então, está bem vulnerável, é um país que não tem crescimento, não tem juros. Então, é uma moeda bastante vulnerável. Em relação a juros, a gente está desconfiado que pode ter algum afrouxamento monetário no segundo semestre. A gente está monitorando isso. Colômbia é um pouco menos vulnerável do que o Chile, no entanto, o preço do petróleo caiu 15% no ano, né? E certamente não ajuda a Colômbia. A gente tem discutido bastante, o presidente tem tido problemas em relação a questões políticas, embates com a sociedade e também com o seu próprio partido. Ele acabou de fazer uma reforma ministerial ampla. E também agora tem alguns protestos já marcados para acontecer. A gente não acha que vai acontecer similarmente ao que aconteceu no Chile, mas é uma história também, uma história desafiadora. No entanto, a Colômbia cresce e a Colômbia tem juros. Então, não é um play tão negativo como é o play do Chile. Certamente, a gente tem utilizado a Colômbia como um hedge de posições otimistas no Brasil e a gente não tem nenhuma opinião, nenhuma posição na parte de juros. Fechando a minha parte, vou falar um pouquinho como está o perfil da carteira nesse momento, e depois eu vou passar a palavra para o Fábio. Então, nosso risco hoje, 10,5% está em FX, 55,5% está em bolsa, 35% está em juros. A volatilidade, como eu comentei, ela está em 6%. A utilização do nosso VAR, nesse momento, está em 19%, próximo de 20%. Estresse, estamos rodando próximo de 60%. E uma pergunta que vocês sempre fazem, o perfil do portfólio da Bolsa. A gente tem hoje uma posição comprada de 28%, uma posição short de 6%, uma posição net de 21% e uma posição gross de 34%. Com isso eu termino e passo a palavra para o Fábio.
Olá, bom dia a todos. Como o Giovanni já mencionou, o cenário internacional continua bastante volátil, trazendo muitas surpresas e muitos fatores importantes para serem analisados, mas eu acho que nesse mês de fevereiro o grande destaque fica, na verdade, para a política monetária, né? Acho que isso é um fator que é um evento que está agitando bastante os mercados e cabe dedicar esse call um pouquinho mais, analisar um pouquinho mais de detalhe os desenvolvimentos recentes de política monetária, né? Como todos sabem, o Copom na semana passada confirmou o consenso do mercado e reduziu a taxa Selic para 4,25%. Mas ele publicou um comunicado, né, a explicação, o comunicado da decisão, que na verdade é um resumo de todo o debate da reunião, acabou ficando com um tom hawkish, no sentido de parecia que o viés do próximo movimento, né, embora não fosse iminente, parecia que o viés era só para taxas mais altas de juros, né, um processo de normalização da política monetária, principalmente pelas menções aos riscos de ter um resultado de inflação acima do esperado, uma preocupação com o fechamento mais rápido da ociosidade da economia. Então, o mercado saiu daquela decisão com uma interpretação mais altista para juros, né? E nessa semana, mais precisamente ontem, o Copom divulgou a ata da reunião, ou seja, com mais espaço para desenvolver todos os tópicos e mais detalhes das discussões internas do comitê. E aí a leitura já é mais de riscos para os dois lados, na verdade, né? Então, nas palavras do próprio Copom, que estão expressas na ata, o Copom decidiu interromper, daqui para frente, tem uma tendência a interromper o ciclo de queda de juros para compreender, usou exatamente esse verbo, né, compreender melhor a multiplicidade de incertezas que estão nesse momento no cenário econômico, né? E a multiplicidade de incertezas ela engloba tanto incertezas mais estruturais da economia, que é o impacto do grau de estímulo monetário que já foi feito, a potência da política monetária que aumentou recentemente, as defasagens com que essa potência afeta a economia, e dúvidas em relação a quanto que o lado da oferta, ou seja, o PIB potencial do Brasil está crescendo, né? Então são essas questões mais estruturais. As questões mais estruturais parecem indicar uma certa desconfiança de que um processo de normalização da taxa de juros pode acontecer, né? Por outro lado, a ata também menciona, como não poderia deixar de ser, os riscos do coronavírus, né, o impacto do coronavírus, né? Todas as autoridades monetárias que se pronunciaram desde meados de janeiro, né, com a eclosão desse evento, dessa doença, se pronunciaram unanimemente, obviamente, considerando impacto negativo no crescimento, e o Copom não foi diferente, né? Mencionou, mas ele acha importante saber a extensão e a profundidade desse impacto e levantou, na verdade, não só um fator desinflacionário, que seria um crescimento mais baixo, mas também fatores altistas, principalmente via impacto nos ativos financeiros, entenda-se por isso, impactos na taxa de câmbio, né? Mas, sem dúvida, esse impacto do coronavírus é um pouco mais conjuntural e as outras incertezas que ele mencionou são mais estruturais. E nas palavras da própria ata do Copom, né, eles mencionaram que é preciso observar nos próximos meses a evolução da atividade e da inflação para então decidir o que fazer com a política monetária. Ou seja, ao longo da ata ficou bem claro que existem riscos para os dois lados, né? Parece que a intenção é promover uma pausa longa a 4,25, então acho que assim dá para considerar que o cenário, o plano de voo é manter a taxa 4,25 pelo menos até o final do ano. E como existem riscos para os dois lados, mas o timing é diferente. Se o Banco Central for forçado ou for levado a tomar alguma atitude diferente na política monetária nesse ano, ela provavelmente vai ser para corte. Ela provavelmente vai ser porque o impacto do coronavírus ou foi mais forte ou a fraqueza que a gente acha que é temporária dos dados da atividade econômica, ela ficou mais pronunciada no começo de 2020. Então, se houver uma ação de política monetária o cenário básico é que fique parado, mas se houver uma ação nesse ano é para corte. Por outro lado, se ele passar por essa arrebentação nesse ano e entrar em 2021 e for forçado a tomar uma atitude de política monetária no ano que vem, ela provavelmente vai ser de alta de juros. Então, fica com esse perfil de projeção que ele fique estável. E se o timing de alguma ação for nesse ano é para corte, se o timing de alguma ação for para o ano que vem, provavelmente vai ser de alta de juros, e acho que é isso que o mercado está digerindo e precificando na curva de juros. Falando especificamente em relação à atividade econômica, o fluxo de dados, o fluxo de notícias, realmente do final do ano passado está decepcionando, principalmente depois de dados, uma sequência muito forte de indicadores econômicos até outubro. Os números de novembro foram fracos e os parciais de dezembro, principalmente de produção industrial e de comércio que saíram hoje, foram decepcionantes também, né? Então, o fluxo de dados no final do ano passado está mais fraco, o que indica um começo de ano um pouco mais fraco, um pouco menos de ímpeto. E, além de tudo, certamente a gente ainda vai sentir os impactos, as repercussões da desaceleração econômica chinesa por conta do coronavírus, né? Então, você tem fatores do passado gerando uma dinâmica pior no curtíssimo prazo e fatores mais de expectativa ligados à desaceleração da China também impondo algum viés de baixa para crescimento econômico. Porém, a gente acha que tanto a fraqueza dos dados do ano passado quanto o impacto do coronavírus são eventos temporários, e o que sustenta o nosso otimismo aí em relação à recuperação gradual da economia são, de novo, os fundamentos que mesmo nessa oscilação de dados de atividade econômica não foram alterados, que são crédito ainda muito forte, mercado de trabalho fazendo uma recuperação não só quantitativa, mas a gente começou a ver indícios de melhora qualitativa no mercado de trabalho, e os indicadores de confiança, que apesar de dados fracos setoriais na indústria, no comércio e nos serviços, todos os indicadores de confiança e de sentimento desses mesmos setores para o início de janeiro continuam apontando uma melhora significativa. Então, por conta disso, né, talvez por esse início mais fraco e o impacto da China, o crescimento do PIB em 2020 não vai ser mais próximo, talvez ele seja mais próximo de 2% do que de 2,5%, como a gente achava anteriormente, mas eu acho que a leitura de recuperação gradual e robusta da economia está mantida. E o melhor de tudo é que isso tem acontecido com a inflação ainda bastante controlada, principalmente do ponto de vista dos núcleos de inflação, a despeito dos choques na cadeia de proteínas, do choque de preços na cadeia de proteínas, que já está voltando, e da depreciação cambial. Então, a inflação certamente é uma variável que chegou a gerar algum tipo de preocupação no final do ano passado, mas a dinâmica recente tem corroborado uma tranquilidade que há muito não se via, dado a dinâmica de câmbio que a gente tem visto recentemente. Só uma pincelada nas reformas, como o Giovanni mencionou, a discussão da reforma tributária realmente ela tá muito, muito favorável, apesar de ser de extrema complexidade. Parece que, assim como a Previdência, ela já ganhou um pouco de vida própria, os atores do afetados pela reforma estão se engajando e estão discutindo, então a gente já tem um certo consenso, um certo apoio de governadores, setores importantes da indústria manufatureira também estão expressando apoio por essa reforma, principalmente a versão comandada pelo Rodrigo Maia na Câmara. E líderes partidários, além do Rodrigo Maia, os líderes dos partidos, principalmente de centro, estão mostrando muita animação e empolgação com a aprovação dessa reforma, que está aí há mais de 30 anos para ser aprovada, né? A grande força contra a reforma nesse momento é o setor de serviços, né? Que seria mais atingido por aumento de carga tributária, e alguns prefeitos, principalmente prefeitos de grandes cidades, que não gostariam de ver uma alteração muito grande no sistema tributário no ano de eleição. Por outro lado, a reforma administrativa, que iniciou o ano com o governo fazendo um grande estardalhaço e inflando as expectativas sobre a aprovação dessa reforma, que é extremamente essencial, ela sofreu deu um passo atrás, né, com o próprio governo anunciando que não vai enviar essa emenda constitucional tão cedo, por falta de apoio político do próprio presidente. Então, acho que isso foi talvez um erro de estratégia, de comunicação, de ter inflado expectativas em torno dessa reforma tão necessária, e agora tendo que desmentir e dar o passo atrás em poucas semanas, né? Mas acho que a leitura geral é que a expectativa do mercado em relação às reformas é muito baixa, e um avanço na Câmara ainda nesse ano já seria uma surpresa bastante positiva, e poderia inclusive, se isso vir com uma retomada do crescimento, como a gente espera, poderia desencadear upgrades das agências de rating em relação ao rating soberano no Brasil. Eu encerro aqui a minha parte, acho que podemos abrir para questões.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Guilherme para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado. Obrigado a todos vocês pela participação em mais um call. E, mais uma vez, queria lembrá-los de visitarem a página da Blue Line no LinkedIn e também o nosso site www.blueline.com.br. Tem uma aba lá, a aba Publicações, que vocês podem encontrar nossas cartas mensais, as nossas Blue Notes, né, que são os relatórios semanais de research, publicados todas as sextas-feiras. E, a partir de agora, também vocês conseguem encontrar as gravações, as mídias desses calls feitos mensalmente, incluindo esse que a gente acabou de fazer, que até o final do dia vai estar disponível lá na página. É isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
A audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.